Eu quero agradecer o convite da professora Gilvani, da professora Jandira, da Renice, para fazermos este trabalho hoje, no qual nós veremos alguns dos dilemas, algumas das questões das mulheres mais maduras do ponto de vista cronológico, mas também mais maduras do ponto de vista existencial. Nem sempre esses dois fatores coincidirão. O propósito é examinarmos algumas das questões importantes na nossa época. Questões que chegam ao consultório, questões que vocês podem observar no cotidiano, na vida familiar, às vezes em vocês mesmos, às vezes em conhecidos, em outras pessoas. Esse é o nosso propósito do trabalho de hoje. No momento mais avançado, nós abriremos para questões, considerações, para que vocês possam colocar as dúvidas que porventura tenham e as reflexões também. Okay? Há muitas modificações em andamento nos nossos dias. Algumas dessas modificações vocês podem vivenciar dentro dos próprios lares, com os seus amigos, parentes, pais, mães, esposas e maridos. Uma destas modificações diz respeito ao andamento da vida. Não faz muito tempo, uma pessoa que tivesse 40, 50 anos, ela tinha determinados caracteres muito nítidos sobre o avançado da vida. Era muito improvável e muito difícil, muito raro você encontrar uma pessoa com 50, 60 anos no banco escolar, fazendo uma graduação ou uma pós-graduação. Era muito raro que você encontrasse uma pessoa com 50, 60 anos que quisesse namorar, que quisesse romance, e alguns falando inclusive em recomeçar a vida. Isso era muito raro. Uma pessoa com 60 anos já estava de tal maneira desgastada, cansada, muitas vezes enferma. Esta foi uma das mudanças perceptíveis nos nossos dias. Mas o que isso acarretou? O que isso trouxe? Hoje nós vamos trabalhar com uma autora. O nome dela é Suzanne Levin. Essa obra aqui, que depois, quando vocês receberem a edição do material, ela estará encartada à capa do livro para aqueles que quiserem baixar, comprar o livro e ler na íntegra. Esta autora, a Suzanne Levin, escreveu esta obra quando ela alcançou uma idade avançada para os padrões de época dela. E, com o apoio do marido, ela resolveu escrever para toda uma geração de mulheres, mas não apenas aquelas mulheres na faixa dos 40, dos 50, dos 60 anos. O título da obra é A Reinvenção dos 50: Lições de Vida para as Mulheres na Segunda Adolescência. Publicação no Brasil da Rocco. Bem, essa reinvenção dos 50 não é apenas para mulheres de 50 anos. Ela diz na obra que ela se dirige também a mulheres de 35, de 30, de 40 anos, para que talvez elas possam aprender lições que sejam e que se tornem importantes logo a seguir. Bem, do que ela está falando? Vamos acompanhá-la e vamos interagir com ela à medida que o livro vai transcorrendo. Marquei, como vocês podem ver aqui nessas folhinhas, são marcações. Eu leio a obra antes e assinalo as partes que vamos trabalhar, aquelas que nos dizem respeito, segundo o conteúdo que veremos. Inicialmente, ela diz: descobri que a maioria das mulheres na segunda adolescência, que é como a autora chama as mulheres que estão a partir dos 45, 50, 55 anos. Ela chama segunda adolescência. Diferente daquelas mulheres que antigamente não tinham mais perspectiva para a vida, hoje a maior parte das mulheres nessa idade, segundo a autora, tem uma perspectiva. Então ela denomina segunda adolescência. Muitas que lá no primeiro casamento casaram por obrigação, casaram porque era hora, casaram porque a família dizia que estava no momento, etc. Agora muitas dessas têm a chance de finalmente viver um amor, de finalmente viver um relacionamento. Muitas têm a oportunidade de pela primeira vez ter uma família, ou de ter outras coisas que na ocasião em que tinham idade, segundo a sociedade, isso não foi possível. Então ela chama a segunda adolescência. E ela diz: descobri que a maioria das mulheres na segunda adolescência se sente feliz na fase em que está. Não quer voltar a nenhuma das fases ou décadas anteriores. Embora todas nós gostaríamos de ser mais fortes e saudáveis e admiradas, ou pelo menos respeitadas, pelo mundo em que vivemos, poucas gostariam de ser literalmente mais novas. A Susan Levine é editora e foi editora ao longo da vida de vários periódicos importantes destinados ao público feminino. E ela entrevistou centenas de especialistas, milhares de mulheres nas várias fases da vida. E é com esse arcabouço, com esse respaldo que ela nos diz então que, segundo a opinião dela, a maioria das mulheres preferiria estar bem como está do que rejuvenescer, voltar a anos passados. O que há que muitas preferem isso? O que acontece? Enquanto eu leio e converso com parte dos livros, por favor, acompanhem. Vejam se isso que eu estou colocando também é assim para vocês. Se de fato isso que a autora está nos propondo, a Suzanne Levine, ocorre com vocês, com as pessoas que vocês conhecem, se é desta forma. Ela diz: a quantidade de coisas a aprender sobre nós mesmas é agora tão vasta como quando éramos adolescentes. Muito sobre nossos corpos, cérebros, relacionamentos e abordagem do mundo está sendo revistos por nós para uma mudança. E quanto mais revisamos, mais descobrimos novos aspectos de nós e que não somos quem éramos quando jovens. Vamos pensar um pouco sobre isso. É o que as senhoras, os senhores têm visto? Hoje, boa parte das mulheres com 30, 40, 50 anos, elas têm de fato este auto pensamento, estas percepções que antes eram impensáveis? Se é assim, o que ocorre que tantas padecem, tantas procuram terapia, tantas procuram elementos que atenuem a carga existencial, que a maioria diz, conforme na obra da autora, a maioria tem uma carga existencial bastante densa ainda. Não era de se esperar o contrário? Já que estão se autoconsiderando, já que estão crescendo, já que têm a oportunidade de uma segunda adolescência, não seria de imaginar que a maioria tivesse, ao contrário, leveza? Mas a autora nos avisa que grande parte desse peso não é desta geração propriamente. São coisas anteriores que chegam ainda aqui. Vamos ver como ela coloca isso. Por favor, anotem considerações, reflexões. Logo a seguir, nós faremos uma pausa para que vocês possam colocar essas questões, ok? Sim? Sim, só um pouquinho, por favor. Eu vou prosseguir então, Retirei a imagem para que melhore a transmissão. E a autora então coloca: o desafio dessa fase da vida não é, como sugerem alguns, superar o envelhecimento, mas passar a se conhecer em um novo contexto. Quem é essa pessoa que se ouve dizendo: não me importo mais com o que os outros agora pensam? E que adora ouvir isso. Quem está desistindo de usar saltos altos e cintos simplesmente porque são desconfortáveis? Quem está questionando a natureza dos seus relacionamentos e o seu significado e de seu trabalho? Quem está pronta para algumas experiências novas e totalmente inusitadas? Quem sabe que vida e morte não é uma metáfora, mas que segue em frente? Ser uma pessoa mais velha é quase irrelevante para estas perguntas, exceto a última. Ou seja, essa metáfora sobre seguir em frente, né? Aí a autora diz: se você der ouvidos à sociedade em que vivemos, você achará que tem que permanecer e parecer jovem para ser feliz. Bem, aqui temos um dos marcadores importantes na concepção da autora, que envelhecer hoje, ter 40, 50, 60 anos, é começar a olhar e se perguntar se vale a pena dar tanta atenção à opinião alheia. Se vale a pena viver tanto para parecer uma coisa. Se isso de fato é assim importante e relevante. É provável que para muitas pessoas, e isso a partir do que vemos nos consultórios, é provável que para muitas pessoas parecer para os outros é muito importante. Alguns vão se alimentar existencialmente disso. Há pessoas que nós atendemos no consultório que estão devastadas por relacionamentos, por problemas pessoais e outros. E, no entanto, você vai ao Instagram, ao Facebook dessas pessoas e você vê barcos, viagens, carros, coisas maravilhosas. O que há? O que acontece que a coluna social agora se passa nesse departamento pessoal? Vejam, não se trata de uma crítica no sentido de não ser assim. Para muitas pessoas, essa maquiagem existencial que é apresentada no Facebook, numa coluna, é importante. Às vezes funciona como gangorra, às vezes funciona como inspiração, como complemento, não apenas como exibicionismo e farsa. Para alguns é certo, é exibicionismo, é farsa. Para outros, no entanto, não. A autora nos diz que há um momento na vida em que muitas mulheres vão questionar isso, se vale a pena manter toda essa fachada. Então ela escreve: estamos seguindo em frente, mas não do modo como os estatísticos e marqueteiros da juventude pensam. Entender que você não é quem você era, só que está mais velha, liberta a imaginação e mobiliza seus recursos para lidar com a adversidade e aproveitar esta parte. As gerações que entraram na idade adulta, nos anos 60, nos anos 70, elas ainda estão se desenvolvendo. Essa frase é muito enigmática, ela é muito aguda para uma série de preceitos. Observem, pessoas que nasceram nessas décadas ainda estão se desenvolvendo. Isso é um fator novo. Há muito pouco tempo, pessoas que ultrapassavam os 50 anos não tinham mais o que se desenvolver. Agora elas teriam que encolher, se resignar, viria a aposentadoria, as somatizações. Agora não era mais um momento de desenvolvimento. O que vocês aprenderam desde crianças, não é isso? Muitas pessoas acreditam que não, dizem não, na vida não é assim. E, no entanto, olhem o que a gente ouve nas frases no consultório, que mostram nitidamente. Às vezes uma pessoa prega liberdade, que a gente sempre está crescendo, e, no entanto, no consultório, essa mesma pessoa nos diz: doutor, o meu tempo já passou. Doutor, cada coisa tem seu tempo. Agora eu tenho 40 anos, eu não vou ter meus filhos agora. Aquilo que essa pessoa prega, ela nega para a existência pessoal. Algumas pessoas vão levar 50 anos para poderem ser jovens, para poderem amar. Às vezes, uma mulher, quando era jovem, estava na roça, ajudando os pais a capinar, um trabalho duro, sol a pino. Com 20 anos, ela não pôde namorar. Ela já teve que casar direto, sem ter tido uma infância, sem ter tido a oportunidade de brincar com bonecas. Com 25 anos, já tinha dois, três filhos. Pois essa mulher, aos 45, 50, às vezes viúva, os filhos já grandes, ela descobre que agora ela tem romantismo dentro dela, que agora ela quer ter uma oportunidade de amar, de conhecer alguém que de fato com quem ela possa partilhar a vida e caminhar. Ela levou muito tempo, nesse caso específico, para ser jovem, para poder se exercer como pessoa. Não sei se a nossa sociedade entende assim. Provavelmente, em muitos casos, não. Vamos ver o que ela diz. Então, ela fala que muitas pessoas da cidade ainda estão se desenvolvendo, crescendo, vejam. E ela continua dizendo: desde que minha geração entrou no mundo adulto, nós nos recusamos a seguir as regras. Mudamos a moda feminina. Até então, alguns restaurantes não permitiam a entrada de mulheres usando calças compridas. Contestamos as categorias de emprego tradicionais para as mulheres, quando os anúncios eram separados por sexo ainda. Assumimos o controle da nossa vida econômica. É difícil acreditar que naqueles tempos uma mulher casada tinha de obter a assinatura do marido para conseguir um empréstimo bancário. Fizemos-nos ser ouvidas na política, nos negócios, no lar. E nos desafiamos a ser as melhores possíveis, apesar de um monte de conselhos de especialistas para nos conformarmos e sermos gratas pelo que tínhamos. Radicais e conservadoras, ousadas e dóceis, nós e nossas contemporâneas mais jovens, nos enchemos de certezas de que podíamos mudar as regras. Com muita confusão e luta, é isso que temos feito. E por esse motivo, quando olhamos para a frente, cada década é tão nova quanto foi até agora para cada uma de nós. A maior parte do que estamos fazendo, pensando e explorando também é nova na história da experiência feminina. Somos a primeira geração a chegar à menopausa com uma expectativa de vida de mais um quarto de século, com conhecimento para poder imaginar fazer algo com esse tempo e o apoio de instituições e relacionamentos que formamos ao longo do caminho. O que a autora coloca tem vários itens de destaque. Vejam, ela está falando de um segmento existencial das mulheres que não podiam sequer entrar no restaurante com determinada roupa, que se fossem ao banco pedir um empréstimo para comprar algo que elas quisessem, precisaria da assinatura do marido. Uma série de elementos que hoje são humilhantes. Os homens tiveram outra trajetória, bem diferente desta. Também tiveram seus problemas. É claro que, se segmentarmos homens, mulheres, como cada um tendo uma estrada única e independente, vamos incorrer em vários erros. Essas estradas sempre estiveram associadas. Essa mulher tinha um homem, tinha um filho, tinha amigos. Este homem tinha uma mulher, tinha filhos, tinha amigos. é da trajetória em comum, as mudanças que elas sofreram muito provavelmente trouxeram várias novidades e diferenças também para os homens. Mas o nosso tema de hoje é essa segmentação específica. Vamos tentar, na medida do possível, seguir por ela, mesmo sabendo que isso nos tira muito da abrangência do horizonte que isso acarreta. Ela conta da história da primeira reitora de Harvard, que foi uma mulher, a primeira. Ela diz, Drew Faust, 59 anos, a primeira mulher reitora de Harvard, é muito talentosa, mas também é uma mulher típica de seu tempo. Ela cresceu na área rural da Virgínia, da qual lembra como uma comunidade rígida e de rígida segregação racial. Apesar de ter sido criada para se casar com um homem rico, ela se rebelou contra algumas das exigências, mas acrescenta que não de todas elas. Abre aspas, um mundo em que os arranjos sociais eram tidos como certos e considerados eternos. Fecha aspas. Por favor, prestem atenção ao que vem agora. A autora nos diz, a Susan Levine, sempre que levantamos os olhos, parece haver uma nova fronteira diante de nós. Não sabemos de onde virá o próximo golpe ou a próxima bênção. Não sabemos como lidaremos com isso. Mas cada vez mais acreditamos que poderemos enfrentar o que quer que surja. Para mim, e para meu espanto, um golpe recente foi a importância de um determinado aniversário. Ela conta desse aniversário que é quando surge a ideia de vários projetos na vida dela. Nesse aniversário, ela tomou consciência de algo que há muito já habitava. E ela diz, se pararmos de tentar esconder nossa idade cronológica, liberaremos todas nós de cada referencial. Durante anos eu só falei, até chegar a um aniversário que me forçou a agir. Bem, ela conta muito da vida dela, das aprendizagens dela. E ela diz que nesse aspecto a liberdade dessa clausura, desse relógio implacável que diz para você, você tem tal idade e precisa fazer tal coisa. Ela diz que essa é uma das emancipações necessárias e indicadas na nossa época, segundo ela, para mulheres. E isso não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa que você possa fazer de um momento para o outro. E a sociedade apresenta alguns elementos impiedosos para isso. Então ela coloca dentro disso que eu estou falando o seguinte. Penso especialmente nas leitoras da revista More, de onde sou editora colaboradora. A revista é para mulheres com mais de 40 anos, que todas nós aceitamos como um modo de dizer mais velhas, mas não velhas. Não da idade da minha mãe. Mas onde fica o ponto de transição? Temo que quando as mulheres mais velhas descobrirem minha idade, rejeitarão minhas ideias e meu entusiasmo por essa nova fase da vida como irrelevantes para elas. E parem de me ouvir, então, ou de me dizer como isso é para elas, mas eu não quero ser identificada por minha idade cronológica. Quando você vê a imagem da autora na capa da obra, você vê uma moça, uma senhora, que para os nossos padrões de época se traduz por muito bonita, se nós considerarmos o perfil básico de uma sociedade contemporânea, é uma moça bonita. No entanto, quando eu disser a idade dela para vocês, talvez algumas digam, ah, mas então o discurso dela não é para mim. E é por isso que ela fala aqui que ela não quer ser conhecida com o discurso amarrado à idade dela. Ela quer falar para as mulheres de 70, 60, 50, 40, 30. Quer falar para a alma dessas pessoas. Quer falar com elas. Ela diz: todos os dias há afirmações novas do insight de que você não é quem era e está mais velha. Sim, você é mais velha cronologicamente e fisiologicamente. Porém, você é mais jovem em termos de tempo gasto, superando quem era antes de começar a descobrir algumas coisas. Se vocês meditarem sobre a fase que a autora está colocando, vejam a proposta que ela está oferecendo. Ela diz: ok, nós estamos envelhecendo cronologicamente, sim, o corpo, o tempo do relógio está passando. No entanto, para outras coisas, isso significa que somos mais jovens. Por exemplo, com a passagem do tempo, alguns são mais jovens para curtir um bom vinho com amigos queridos, numa noite com as estrelas no céu, podendo dividir coisas bonitas que viveram na vida. E essa juventude eles não tinham há 20 anos, há 30 anos. Eles sabiam se embriagar, sabiam falar bobagens, perder tempo, ali sim. E precisaram desta juventude agora, 20 anos depois, para poderem viver essas coisas. Outros se tornaram jovens para poder inclusive amar, coisa que há 30 anos, 40, sequer consideravam, tinham tanto medo, ou nem estavam tão ocupados achando que tinham que ganhar a vida trabalhando e outras coisas que nem se deram conta disso. Ela diz que ela sabe que com o tempo a visão de mundo dela se tornou mais sombria. Um amigo falou isso para ela. Mas ela também sabe que hoje, mesmo essa visão mais sombria sobre o mundo, sobre as coisas difíceis que nós estamos presenciando, isso não é tão temível quanto era a visão que ela tinha lá no passado, quando ela era muito jovem. E lá sim, era temível. Outra coisa que ela diz é que agora, com o tempo, ela percebeu que as coisas nunca terminam, até que elas finalmente acabam. Que ela precisa viver as coisas e não ficar prenunciando o fim das coisas como era antigamente. Vou ler literalmente o que a autora coloca. Ela diz assim: o que eu realmente descrevo ao falar sobre as diferenças e semelhanças entre onde estou e onde outras mulheres mais jovens ou mais velhas estão é o surgimento da noção de modelos horizontais. Por favor, anotem essa expressão, que é muito cara à autora, modelos horizontais. Ela se refere com modelos horizontais a mulheres. Vamos supor, hoje temos várias mulheres acompanhando essa conferência aí no Instituto da professora Giovanni. Se nós tomarmos as experiências destas muitas mulheres, nós temos um modelo horizontal que vai servir para outras mulheres, que quando se basearem na experiência de vocês, nas aprendizagens de vocês, elas já ganham muito, não precisando repetir erros, já tendo um acervo de consultas, uma biblioteca para consultar. É isso que ela chama de modelos horizontais. Ela diz, por exemplo, uma mulher jovem que nunca teve filhos pode consultar essas mais velhas todas e ter uma ideia de coisas, não precisa passar por certas coisas. Nas palavras dela, assim, ó, a função dos modelos horizontais é como a de um grupo de mães em bancos contíguos em um playground, ou seja, trocar conselhos. Então ela nos diz: muitas das questões soberanas para as mulheres que entraram na casa dos 50 anos, quando eu entrei, era o temor de abordar o tema do envelhecimento, a escassez de imagens com que podíamos nos identificar nas propagandas, a ignorância médica sobre nossos corpos. Tudo isso mudou e é um pouco diferente dos desafios enfrentados pelas que cruzam esta fronteira hoje. Olhem que interessante que ela coloca. Até há pouco tempo, aquelas de vocês que hoje têm 30 anos, 35 anos, estavam tão sobrecarregadas com outras coisas, mas graças àquelas anteriores a vocês que cruzaram essas fronteiras, vocês já podem agora ir além. E ela diz que isso é uma conquista que se faz pelo agregado, por muitas pessoas, não por uma pessoa. Ela diz que uma boa parte das mulheres medem a evolução que elas têm na vida, não é contando quantos anos elas têm, mas olhando para onde as mães delas estavam com a mesma idade que elas têm agora. Uma opinião muito curiosa. E aí ela fala aqui de uma da Marge Closer, que é uma poetisa e escritora que vive na Flórida. Olhem a citação que ela faz. A Marge escreve assim, ó: minha mãe se considerava velha quando meu pai morreu em 1959. Ela disse: não posso prosseguir, estou velha. E ela só tinha 52 anos de idade. E ela relata cronologicamente tudo o que se passou aqui, mostrando como isso hoje é completamente diferente. Uma pessoa que tem 52 anos de idade dificilmente hoje diz para vocês: ah, não posso mais seguir a vida, estou velho, estou velha. Antes de eu aprofundar agora e entrar em questões da afetividade e outras questões pessoais mais próximas dos nossos dias e da nossa vida, eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então o nosso trabalho, a Susan Levine, ela coloca: no processo de nos movermos entre os fragmentos da experiência, nós acabamos perdendo o controle da nossa vida, se é que algum dia nós o tivemos realmente. Nós nos sentimos desajeitadas e confusas. É importante nos tratarmos com menor severidade, o que não é fácil para mulheres que praticamente inventaram a imperdoável lista de coisas a fazer e a agenda com todos os padrões e práticas a seguir. Tudo será melhor se formos menos impacientes e exigentes em relação ao nosso próprio desempenho. Quase todas as mulheres finalmente saem do vácuo fértil e o superam. Essa é a primeira peça da sabedoria confirmada nos nossos modelos horizontais. Você só não acabará onde achou que acabaria. Esta é uma segunda fonte de conhecimento. A promessa de seguir em frente não é um plano de jogo claro para o resto das nossas vidas. É um plano de viagem, mais dinâmico e incompleto. A sensação profunda de estar a caminho de saber o que é importante para você. Bem, vamos ver isso mais de perto. Vejam a experiência pessoal de vocês. Isso é assim para vocês? Vocês têm essa lista, essa agenda de coisas? Vocês são de fato assim tão severas com vocês mesmas? Para ela, sim, a maioria das mulheres é assim. E isso prejudica muito a caminhada, essa severidade. De onde vem isso? Será o resquício do tempo em que a mulher tinha que ser submissa, obediente, subserviente? Não podia ter uma opinião, não podia expressá-la? Será que é daí que vem esses elementos? Que agora, então, por ter conquistado tudo isso, é uma cobrança? Para alguns é uma contrapartida, ela precisa fazer com que ela, com que isso funcione como uma espécie de gangorra que equacione as coisas. Olhem o que ela coloca ao final desse capítulo. Ela diz assim: não importa quantas mensagens recebamos nos instando a agir de acordo com a nossa idade. O que precisamos fazer é agir de acordo com nossa fase, seguir as sugestões daquela voz incessante, curiosa, ousada e indefinida, que começa a falar mais alto à medida que saímos da nossa primeira adolescência. Os aniversários, particularmente aqueles pelos quais a sociedade nos avalia, servem para você ganhar presentes, mas não para situar você em sua vida. Onde quer que esteja agora, não estará aí por muito tempo, e talvez também não será a mesma você por muito tempo. Vocês vivenciam isso? Mergulhem aí dentro e pensem, sintam. Isso corresponde, vocês têm de fato essa coisa? Ao mesmo tempo uma cobrança e ao mesmo tempo uma vontade de criar, de ir além, de ousar, de ter curiosidade, de prosseguir. E essas coisas nem sempre elas habitam um ar amistoso umas com relação às outras? É provável que não apenas vocês, é provável que muitas pessoas mais tenham isso. No caso específico, a autora acha que isso é uma das consequências de tudo que houve antes, de uma criatura que está aprendendo e que essa aprendizagem nesse momento passa por vários problemas. Olhem o que ela fala sobre esses elementos e outros. Ela escreve: para muitas mulheres que eu conheço, é um grande alívio saber que mesmo se todas elas estão fazendo isso de um determinado modo, e se os artigos de revistas louvam esses exemplos, se isso não parecer certo para você, você não tem de fazê-lo. Muitas das sugestões mais frequentes para seguir com a vida exigem o que para você poderia significar jogar fora o bebê com a água do banho. Outras são simplesmente muito amplas, custosas ou de alguma maneira inviáveis. Portanto, para aquelas menos ousadas, eis algumas das coisas que você não tem de fazer para encontrar sua luz piloto. Vamos ver isso melhor, pessoal. Ela está dizendo que constitui um grande alívio para as mulheres agora, hoje, no mundo, saberem que elas não necessariamente precisam fazer determinadas coisas. Isso é uma conquista recente. Muitas, até bem pouco tempo, tinha um protocolo de receitas do que precisavam necessariamente fazer. E a Susan Levine nos diz agora: só descobri que você não é de fato obrigada a muitas das coisas que você achava que era, é um alívio muito grande. No consultório, muitas mulheres que vêm fazer terapia, elas sabem disso que a Susan Levine está colocando. No entanto, elas dizem: doutor, alguma coisa dentro de mim me cobra e eu não sei exatamente o que é. Para algumas, esta cobrança diz respeito a elementos muito próximos que elas viram nas avós, nas tias, nas irmãs mais velhas e que agora elas parecem isentas, mas isso não as convence totalmente, não. Algumas até questionam: será que é assim mesmo? E basta uma briga com o namorado, com o marido, mais séria, para que elas coloquem tudo isso em dúvida. E pensem que se elas não fossem assim tão autônomas, tão independentes, tão elas, talvez até essa briga não estivesse acontecendo. É uma situação muito difícil. Okay? A maioria dos homens não passa por esse tipo de questão. Eles já são educados na nossa sociedade, sabendo que são livres, que eles podem opinar, que eles não precisam provar esse tipo de coisa. E uma parte muito grande de mulheres, no entanto, passa por esse tipo de dilema. A Suzanne Levine diz: olha, é preciso descobrir que você não tem que deixar o seu emprego, você não tem que deixar o seu parceiro, deixar o seu país, deixar o seu bom senso. Ela enumera um monte de questões. Deixar seu corpo. Essa relação com o corpo merece um livro à parte, porque para muitas mulheres há aqui toda uma enciclopédia a respeito disso. Vejam o que ela coloca então nessa parte. Um problema comum é que nos derrotamos antes de começarmos, substituindo velhas expectativas não realistas por novas. Embora não haja nenhum programa para fazer mudanças, continuamos a tentar reconhecer com perfeição o momento em que a mudança está ocorrendo, ou estabelecer um objetivo específico para quando deveria ocorrer. Simplesmente exigimos muito de nós, desperdiçando energia em um esforço para impor certeza às descobertas. E queremos tudo isso imediatamente. É quase impossível aceitar a ideia de que deixar o barco correr pode ser o único caminho para o campo magnético em que os pedaços dessa confusa transição se juntem. Vamos rever essa parte, pessoal. A autora está nos dizendo então que muitas mulheres, elas mesmas se derrotam antes de começar tudo isso. Em muitos casos, na clínica, é o que vemos. Não sempre, mas em muitos casos. Pessoas que antes de iniciar uma empreitada já colocam tantas restrições. E essas restrições muitas vezes vêm de lugares vencidos, coisas que foram de fato, mas que agora não são mais. Sabe? E isso pode ser extremamente pesado para algumas. Ela fala que simplesmente exigimos muito de nós mesmas. Não é um fato novo, provavelmente, para muitas de vocês. Esse exigir muito de si mesmo, não pensem que surge sempre na clínica de uma maneira direta, na forma de um perfeccionismo. Doutor, eu tenho que fazer tudo muito bem feito, eu tenho que provar lá no meu cargo de chefia, porque tem muitos homens que são subordinados e eles ficam me testando. Não é assim que isso aparece. Essa parte direta, em grande parte, já foi equacionada pela própria sociedade. Essas coisas do politicamente incorreto, politicamente correto, isso por si só, o bullying e outras coisas que hoje já não é mais possível fazer, isso já drenou parte desses problemas. Então, o que aparecia antes de maneira direta, hoje, em grande parte, vem de forma indireta. Então, a moça está trabalhando, tem o emprego dela, ela paga as contas dela, paga a escola do filho dela, etc. Às vezes até ajuda o ex-marido que tem dificuldade. E, no entanto, ela se culpa. Às vezes ela nos diz no consultório que talvez o casamento tenha ido mal por culpa dela. Se ela não fosse assim, tão para cima, tão de tomar iniciativa, talvez ainda tivesse uma família. Ora, vejam. O que poderia ser tido como uma qualidade nos nossos dias, e às vezes uma qualidade conquistada com grande esforço e sacrifício, ela transforma num problema. Mas esse problema vai existir porque essa pessoa que caminha para frente, ao invés de apreciar a paisagem que agora surge, ela olha para o retrovisor, achando que está vendo a paisagem diante dela. Isso é parte da caminhada de algumas pessoas. Muitos, quando aprendem e se conscientizam disso, tomam a jornada diferente. A Susan Levine, ela nos diz que existem outras questões ligadas a isso. Uma das maiores mudanças, escreve a autora, que vem com a idade, é a menor prioridade que damos a ficar bem com os outros. Menor prioridade que damos a ficar bem com os outros. Os psicólogos acham, em geral, que nos tornamos menos dependentes da segurança de fazer parte de um grupo, um círculo social, uma organização profissional ou até mesmo uma família. Por outro lado, há atividades que antes nos orgulhávamos de realizar sozinhas. Me vem à mente viajar, e agora se tornam mais divertidas ou convenientes quando temos companhia. Pode ser que você tenha se tornado mais sociável em alguns aspectos e em outros mais reclusa. Para algumas pessoas, de fato, é assim. À medida que elas sofrem, padecem, passam por um primeiro casamento horroroso, sofrem demais, são julgadas pelos amigos, por elas mesmas, etc. Quando a vida vai um pouquinho mais para frente, alguns decidem que se importar tanto com os outros não vale a pena. E alguns, inclusive, colocam no consultório que quando o mundo desabou e a pessoa olhou ao redor, dava para contar nos dedos o número de amigos. Tinha dois ou três amigos só. Então, de que adianta ficar tão preocupado? Mas essa lição não é universal, não é para todos. E para cada um a lição é diferente. Pelo menos em filosofia clínica é assim. A autora acha que há uma razão para que tantas mulheres se sintam culpadas, se sintam angustiadas, mesmo quando as coisas vão bem. Olhem como ela coloca a questão. A Suzanne Levine nos diz: olhando para trás, para uma vida inteira de capitulação, não admira que nos culpemos. Essa é sempre a primeira linha de recriminação. Sinto que aceitei o não como resposta muito resignadamente e desisti muito fácil e frequentemente. Mas agora, quando mulheres como eu começam a ter confiança e ousadia, e independência econômica, podemos reverter esse padrão em nossa vida. Podemos, como Madeleine, é uma personagem, uma pessoa que ela cita aqui há pouco, podemos recorrer à obstinação e irritabilidade que vem com essa fase da vida para resistir e nos defender. Vejam, para ela, para Susan, ela acha que muitas e muitas mulheres, milhões de mulheres, acostumadas a uma vida inteira de capitulação, resignação, de aceitar, não é, os mandos, seja de uma sociedade, seja do marido, seja do pai. Ela diz que foram tantas humilhações, foram tantas recriminações, tantos não, tantas tanto cercear, tanto não poder, que agora muitas se sentem culpadas. Se sentem culpadas de dizer não, não quero, não vou, não faço, não aceito. Ela diz que para muitas mulheres isso é muito difícil, por conta dessa herança milenar de resignação. Não são poucas décadas de liberdade que vão exacerbar estas e outras coisas. E que é importante que elas saibam de onde esses elementos vêm, essa dificuldade de dizer não, né? Algumas, de fato, colocam literalmente isso no consultório, uma tremenda dificuldade em torno desse elemento. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos, o que eu vou ler agora foi antecipado por uma das participantes da nossa conferência, que é exatamente como fica essa situação com as pessoas com quem a gente se relaciona. A autora diz o seguinte: embora não seja fácil para a maioria de nós encontrar coragem para levantar a voz pela primeira vez, algumas mulheres têm mais dificuldade em fazer isso. Abuso físico, para citar o pior caso, é assustador o suficiente, mas defender-se é muito mais assustador para uma mulher cuja autoestima foi corroída por nãos, vindo constantemente de todos os lados. Até mesmo uma situação simples, como escolher uma cor de tinta, pode ser assustadora para quem acatou a opinião dos outros por muito tempo. Uma decisão natural, como escolher um prato em um restaurante, pode confundir uma mulher, que, para usar o verbo preferido de Art Bunker, para silenciar sua mulher, Edith calou seu direito de escolha. Até mesmo para as mulheres menos vulneráveis, as reações aos primeiros nãos desafiadores podem ser tão dramáticas quanto tememos. As pessoas íntimas podem se sentir traídas. Aí ela cita aqui o que essas pessoas muito próximas vão dizer quando essas mulheres começarem a dizer não, mesmo com toda a dificuldade começarem a dizer não. Olhem o que algumas vão dizer. Essa não é você. Essa é uma acusação comum. Ou, deve ser a menopausa. É uma humilhação frequente. Membros da família podem vir algo pior. Exemplo, você se tornou tão egoísta. Outros podem revidar com força intimidadora. Nem todos estão tão acostumados a receber um não como resposta, como algumas de nós. A autora Suzanne Levin diz que as mulheres, historicamente, foram preparadas para receber esse não, mas não foram preparadas para dizer não. E que, além de tudo que tem conquistado, caminhado com grande dificuldade, essa é uma outra conquista importante a ser feita: a arte de dizer não e de sustentar isso sem se sentir culpado, sem se sentir culpada. Ou seja, colocar as premissas e entender que esse não é, muitas vezes, é um não necessário, é um não legítimo, e é importante para o próprio crescimento. Ela fala que essa é uma das grandes dificuldades, sobretudo pela reação daqueles que estão ao redor. Vocês sabem, vocês vivenciam isso. Muitas vezes um pai, um irmão mais velho, um marido, um colega de departamento, ele compreende que você é um ser autônomo, independente, que tem alma como ele tem alma, que tem inteligência tanto quanto ele ou mais. Tudo isso ele já entendeu. Mas muitas vezes ele não entendeu que você, ao exercer isso, terá que usar com ele ferramentas duras, como negar, cercear, coagir, afastar, às vezes brigar mesmo. Isso é parte da caminhada. A Suzanne Levin diz assim, ó: quando as mulheres que representam os 2/3 das que pedem hoje o divórcio na meia-idade enfrentam as desigualdades de poder em seus casamentos, elas sabem que isso será difícil, mas também que o conseguirão. E se não souberem, seus modelos horizontais lhes dirão. As mulheres que saíram de casamentos insatisfatórios são algumas das mais energizadas com quem eu já falei. É difícil criar coragem para dizer não para um relacionamento destrutivo. Igualmente difícil é superar o choque da descoberta em um relacionamento que parecia ser bom. E aí ela conta o caso da Robin, que tem 51 anos e que estava casada há 25 anos e que precisa... Aliás, o livro é muito rico em crônicas, em histórias que ela tira de entrevistas que ela fez com muitas mulheres. Ela cita que esse relacionamento da Robin era um relacionamento tóxico e que, para muitas mulheres, é difícil se libertar de um relacionamento tóxico. Há muitas toxicidades. Às vezes, Essa toxicidade consiste em a manutenção da família vale a pena uma vida de desgraça. Outras vezes, é ruim, mas pelo menos há um certo conforto financeiro. Outras vezes, a prisão ambiental da sociedade ou da religião, e assim vai. Ela fala, relacionamentos tóxicos como os de Robin nos adoecem. O sofrimento profundo e a frustração trazem um estresse tremendo para o corpo. E aí ela mostra algumas estatísticas sobre isso. Ela fala que outro problema muito encontrado nas mulheres hoje, que ela percebe, de 30, 40, 50, 60 anos, é um estresse. Um estresse que em parte é dos nossos dias, em parte é das cobranças que haviam até pouco tempo sobre as mulheres. Olhem como é que ela traduz, como é que ela explica isso. Observem se vocês já vivenciaram isso que ela vai colocar aqui. Ela diz: é uma sensação de que você tem de se apressar, apressar a construir uma família, apressar a cuidar de um marido, apressar a ganhar a vida, apressar a solucionar tudo antes da sua saúde falhar, a ser interessante, a ser divertida, porque você se torna menos visível na estrutura de uma sociedade mais jovem. Apressar-se a viajar porque o dinheiro não é muito e você não sabe quanto tempo vai durar. Apressar-se a ficar bem consigo mesmo e com sua vida. Apressar-se a aprender as novas tecnologias de que os jovens tanto falam. Ou seja, a nossa capacidade de tornar as coisas difíceis para nós mesmas e criar expectativas cada vez mais altas. Isso é infinito. É um hábito difícil de quebrar. Vamos recapitular? Ela disse então que muitas mulheres têm essa pressa, pressa de todas essas coisas, sabe? Não precisa de um motor para gerar essa pressa, ela já tem naturalmente, seja pelos nossos dias, seja por todas as cobranças que eram feitas anteriormente a elas. E que isso faz com que essas mulheres desenvolvam uma capacidade de tornar o que é fácil, difícil. Elas são grandes especialistas de complicar coisas, de tornar coisas difíceis para elas mesmas. E criam expectativas cada vez maiores, sempre. É um hábito. De fato, para muitas mulheres isso é assim. Para muitas mulheres o que ela está dizendo funciona, não todas. Vocês sabem, em filosofia clínica nós examinamos cada pessoa. Há mulheres que nem passam perto disso, há muito tempo já venceram isso. Há homens é que padecem dessas coisas. E quando nós falamos em mulheres e homens, lembrem, muitas mulheres, há muito tempo, elas já são praticamente homens. E há homens hoje que, pela função que fazem, pela maneira como são na família, pela educação que tiveram, eles é que funcionam como as mulheres em suas casas. Aquilo que era característica de uma mulher na casa, muitos homens já adotaram. Então, nesse caso, o discurso pode se referir a eles e não a elas. Ah, mais adiante, é bom, ela fala sobre a raiva. Ela diz que fosse que a mulher, durante muito tempo, precisou refrear, sufocar essa raiva. E que agora, por não precisar mais fazer isso, essa raiva surge de várias maneiras. Ela diz assim, ó, combinada com a energia liberada pelo controle de nossa própria vida e o compromisso com o que é realmente importância, nossa raiva é tão poderosa como temíamos, aliás, que fosse, mas também ela é tão fortalecedora quanto precisávamos que ela fosse. A raiva da meia-idade é feroz, escreveu Erica Jong em Medo dos 50. Aí ela cita um trecho, né, do que a autora colocou. Na casa dos 20, Com o sucesso e a maternidade ainda à nossa frente, podíamos imaginar que algo nos salvaria da segunda classe. Realização, casamento ou maternidade. Agora sabemos que nada pode nos salvar. Somos nós quem temos que nos salvar. Algumas páginas adiante, a autora diz: quando a nossa vida é mais notável, mais interessante e mais livre, tendemos menos a ser invisíveis. Eu vou repetir o que ela colocou aqui. Quando nossa vida é mais notável, mais interessante e livre, tendemos menos a ser invisíveis. A indústria do consumo está despertando para nosso poder de compra e, ao mesmo tempo, nossa voz se eleva contra o marketing insultante ou irrelevante para nossa vida. A mídia está começando a dar destaque a algumas mulheres mais velhas que, à força de talento e beleza, assim como de poder, recusam-se a sair de cena. Mulheres bem-sucedidas em todas as profissões estão sendo reconhecidas, mesmo quando acumulam anos lado a lado com os homens. Mas cabe a nós, como a geração pioneira, continuar a não aceitar ser preteridas sem cerimônia. Bem, vamos ver isso de perto. Considerem um casal da região onde vocês moram. Eu sei que aí há várias cidades. Peguem as cidades em que vocês moram, ok? Um casal. Os recursos destinados ao que a sociedade nossa preconiza para um homem são bastante limitados quanto à aparição, do ponto de vista fenomenológico, aquilo que se faz numa sociedade. Então, numa festa, por exemplo, se a mulher estiver tranquila, livre, segundo a autora, ela será mais notável, interessante, livre. Ela pode fazer movimentos que o homem já é mais restrito. Ela pode ter intuições, sensações, impressões que para o homem, pela nossa sociedade, são mais restritos. E, portanto, ela será muito menos invisível. Será bem mais visível nessa sociedade. E essa mulher tem poder de compra, tem poder de voto, tem vez. E a indústria, que até então a tratava como submissa, está acordando. Está acordando. Como vocês, mulheres, têm tratado essa indústria, que durante muito tempo tratou vocês como completamente indefesas, que sem opinião, chegava até vocês por maridos, por filhos, manuseava, manipulava, pois essa indústria está aprendendo rapidamente que agora vocês mulheres têm opinião. Vocês mulheres podem dizer não. Ela cita aqui exemplos, vários exemplos. Não vou citar os nomes das companhias de cosméticos e outras que, sabendo disso, rapidamente reestruturaram departamentos inteiros, inteiros. Tem uma que ela diz aqui, literalmente, fala que passou a comprar os produtos dessa empresa por conta de uma propaganda, na qual essa empresa assume erros e revê posicionamentos, entendendo a nova identidade que agora tem, de uma mulher que diz: não, eu não quero que você tire minhas rugas, eu quero manter minhas rugas e quero que você as respeite. E que não faça com que minhas rugas sejam menos diante de um rosto esticado de uma garota que fez plástica ou que usa elementos e tudo mais. Não quero. Quero estar de igual com elas. Não me inferiorize por eu ter mais idade. Me valorize por eu ter mais idade. E essas indústrias começaram a rapidamente ler isso e fabricar produtos, não porque por que aprenderam, porque por humanismo, nada disso, é para vender os produtos. Mas seja como for, mostra a força que agora um grupo importante de mulheres começa a ter. Já imaginaram o que isso representa em roupas, em sapatos, em bolsas, e pomadas, e cremes, e viagens, e uma série de outras coisas? A indústria de turismo, por exemplo, não vai vender um programa para uma mulher de 55 anos para ela ir à praia com um namorado de 30 e ela ter que usar um biquíni, porque ela não vai se sentir confortável, provavelmente. Terá que vender um pacote romântico na Serra Gaúcha, no inverno, para que ela possa, então, ali exercer a maturidade, a feminilidade, e não se ver numa competição aberta com uma garota de 25 anos, cujo habitat natural é uma praia. Ou seja, essas mulheres estão tendo não apenas voz, elas estão construindo espaços, e espaços importantes que servirão para outras que vêm aí. É isso que a Susan Levine está nos colocando, que ela e muitas da geração dela fizeram esses movimentos. Que não podem parar, ok? Não podem parar. Devem ser estudados, como estamos fazendo aqui, devem ser aprofundados. Isso não é o interesse apenas das mulheres, é o interesse dos homens. Nós, homens, temos mulheres, nós, homens, temos filhas, nós, homens, temos netas, nós, homens, temos amigas e nós, homens, também temos muitas questões femininas dentro de nós. É um interesse nosso também. Estamos todos lutando por um bem comum. Ela fala, numa parte avançada do livro, as mulheres na segunda adolescência estão aprendendo os usos de um bem colocado não. Esse é outro dos recursos que vem à tona quando navegamos em águas novas. Para nós, dizer não não tem a ver apenas com dar um basta para o mundo. Tem a ver com assertividade, afirmação, autodefinição. E ela cita inúmeros casos aqui sobre isso. Estamos nos aproximando do final desse trabalho, por isso vou fazer mais uma parada para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que trabalhamos até aqui. Então, agora seguindo para a parte final do nosso trabalho de hoje, a autora, a Susan Levine, ela trabalha as questões ligadas às mulheres com as mulheres. Vejam, do ponto de vista existencial, social, como as mulheres, até bem pouco tempo, deveriam se comportar com relação às outras mulheres? Como isso tem sido hoje? Olhem o que ela escreve a respeito disso. Estou me tornando cada vez mais consciente de que muitas mulheres não têm acesso suficiente umas às outras. Em primeiro lugar, as oportunidades de fazer novas amizades estão mais difíceis de surgir. Uma mulher que eu conheço, que trabalha em casa, em uma nova comunidade, viu uma outra mulher em uma aula de yoga que parecia interessante. Ela disse: eu não sabia como me aproximar dela. Era como convidar alguém para um primeiro encontro. Uma série de incidentes concentrou minha atenção na ânsia de muitas mulheres de se relacionar com outras que estão no mesmo barco. Bem, não percam a perspectiva disso que a autora está colocando. Ela coloca esta fala dentro desta emancipação existencial. É muito recente isso. Entre nós, homens, isso é muito antigo. Nós temos centenas de anos de experiência nisso. A gente chega num bar e não é difícil sentar com outro e puxar qualquer assunto, futebol, política. A gente sabe muito bem, nós somos velhos nessa arte. As mulheres não são. Elas, quando se encontravam antigamente, cada uma estava dentro de uma gaiola e elas podiam falar sobre os filhos, elas podiam falar sobre o que, que o marido, elas aprontavam para o marido à noite para ele comer. Era isso. Essa arte na qual agora elas têm a liberdade de puxar qualquer assunto que elas queiram é muito recente. Muitas não sabem como agir. Se sentem mal. Quando a amiga puxa um assunto sobre homens, ou sobre estar interessada em determinado homem, etc., a outra não sabe às vezes como acompanhar essa conversa. Se sente péssima, se sente culpada, parece que ela está fazendo algo errado, que essa não é uma conversa apropriada para ela. É muito novo, é muito recente tudo isso. Gera mal-estar, gera uma série de coisas. É uma das aprendizagens que as novas mulheres terão agora pela frente. Cada vez mais. Aprender a conversar entre vocês. Ela fala: outras mulheres com quem falei desde então tiveram experiências parecidas. Uma disse: noto que a minha tolerância para com coisas sem valor ou fofocas praticamente acabou. Não ligo para qual atriz está fazendo o que com quem, disse-me uma delas. Ela está dizendo dessas mulheres maduras, que sofreram muito, foram descasadas, casaram de novo ou não casaram, criaram seus filhos, chegaram aos 50 anos e agora elas não querem mais perder tempo com picuinhas, com frangalhos da existência. Elas não têm mais disposição para isso. Então ela diz, disse-me uma delas, à medida que estou ficando mais velha, dou menos importância ao que as pessoas andam fazendo, a não ser que me afete pessoalmente. Não me importa quanto minhas colegas ganham ou os carros que elas dirigem. Passei a pensar mais no quadro geral, envolvi-me mais com certas questões políticas, fiz alguns cursos, li alguns livros relacionados com budismo, e essa filosofia realmente parece fazer sentido para mim. E aí a autora diz, mas ela, no entanto, ainda não encontrou um círculo de amizades compatíveis. Uma mulher ser amiga de outra mulher ou de outras mulheres nesses novos contextos é muito recente, muito recente. Vocês são aprendizes numa arte que nós homens já temos há muito tempo. Há 30 anos, quando um homem se divorciava, era tranquilo, ele logo saía com os amigos e já estava jogando futebol, já estava tocando a vida para frente. O que fazia a mulher que ficava com os filhos? Ela podia fazer a mesma coisa? Sair com outras mulheres, sair com amigos e dançar? Vocês sabem o que diziam de mulheres assim. Mas ele podia. Nesse aspecto, o homem tinha uma liberdade de construir, de criar, refazer, que a mulher não tinha. E agora que tem, hoje ela tem, mas não sabe muito bem o que fazer com isso. Muitas não sabem. Estão aprendendo, vão ter que aprender agora o que fazer com isso. Já que podem ir para qualquer lugar. Muitas têm condições, podem pegar um avião e dizer, bom, eu vou passar um final de semana em Bariloche, em Buenos Aires, vou dançar um tango, vou comer uma boa comida e tomar um bom vinho com amigos queridos e volto segunda-feira para casa. Está divorciada, está viúva, tem condições, os filhos estão grandes, ela quer viver. Está aprendendo isso. Algumas não sabem direito como ser amigas de pessoas assim. Há mulheres que se sentem ameaçadas de trazer uma tal amiga para dentro de casa, porque tem filhos na faixa dos 30 e 33 anos, 35 anos, e essa amiga é uma ameaça em potencial de levar o garoto para, olhem só a expressão que vem agora, o mau caminho. Ou o próprio marido. Essa que está fazendo essas coisas parece muito bonita, parece muito jovial para os 50 anos que tem, para os 60 anos que tem. E a outra, que é amiga dela, com 45, não quer arriscar. Então, até isso surge como problema para algumas dessas mulheres. Não é sempre caso, claro. Cada caso é um caso e muitas vezes isso nem aparece no horizonte. A autora nos diz sobre este e outros aspectos o seguinte: continuo a encontrar mulheres que descobriram a alegria de dançar salsa, ou a possibilidade de férias fazendo caminhadas ou praticando ciclismo. Outras correm com mais foco do que no passado. Também conheço mulheres para quem as mudanças físicas têm um efeito propagador em seu estilo de vida. Tishnan, como aquela citou há pouco, que vê sua segunda adolescência como uma jornada espiritual. Ela diz adaptar-se às mudanças que a gravidade traz e mudar a rotina de exercícios é importante para permanecer sintonizada com sua voz interior. As novas rotinas dela são amigas da gravidade e espiritualmente energizantes. Ela diz: gosto de caminhar na mata, sempre descobrindo novas energias em novos lugares secretos, o que me ajuda a permanecer conectada com a terra e as vozes interiores da criatividade. Eu também ando de bicicleta no parque. O vento em meus cabelos e a liberdade de pedalar deixam a criança em mim fluir e reafirmam o lúdico como um guia. Por último, encerrando o nosso trabalho de hoje, antes das considerações finais de vocês, ao final da obra, a autora nos diz assim, ó: de todas as renegociações de relacionamentos que ocorrem em nossa vida, a mais tensa, a mais frágil, é a inevitável recalibração de um casamento duradouro. Ao contrário dos ajustes entre pais e filhos que estão vivendo a própria vida, ou das amizades que satisfazem ou não necessidades mutantes, um relacionamento duradouro está bem ali, na linha de frente de nossos esforços para nos redefinirmos. Cada papel escrito para as mulheres é representado, inclusive o super abrangente da educadora-chefe. O relacionamento com o marido incorpora nossa sexualidade, nossa compreensão da feminilidade, nosso poder doméstico. E no caso de um casamento de longa data, as definições parecem esculpidas em pedra. Como lidamos com conflitos, exploração, envelhecimento e intimidade? São ingredientes do caldo cozinhado em fogo brando de um casamento duradouro que está sendo revisto. Susan Brown Levine. Ela tem uma coluna famosa nos Estados Unidos chamada Invente o Resto de Sua Vida. Aliás, essa coluna deu origem ao primeiro livro dela, que foi um best-seller, ficou muito tempo entre os mais vendidos. E ela resolveu então escrever este que hoje eu trabalhei com vocês, após ser editora-chefe em vários periódicos e publicar muito as obras dela. A Susan, sabem a idade dela? 65 anos. E ela publicou esta obra agora. Vou desligar agora o gravador, para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões. E na edição final, quando vocês receberem o áudio, estará encartada uma música muito bonita, cantada pela Maria Bethânia, como um fechamento do trabalho.
Primeiro você me azucrina, me torta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de céu. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito, estendo a mão. Assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? Tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso. céu. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errada e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta. Da gente gritando que não. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta. Vida da gente gritando.